Jornal Câmara dos Deputados.
Deputada acompanha investimentos em segurança para PAN.
Desrespeito à vida por parte de companhia elétrica é denunciado por deputado.
Resgate de imagem da Câmara deve ser prioridade, afirma parlamentar.
Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, reconheceu que a imagem e a credibilidade da Câmara estão em baixa junto à opinião pública. Segundo ele, os escândalos e as brigas entre deputados contribuem para que a sociedade não acredite nos políticos.
Para Celso Maldaner, não fosse a visita do Papa Bento XVI, a Câmara estaria novamente nas primeiras páginas dos jornais de forma negativa. Ele exortou os colegas para que se esforcem no resgate da importância da classe política e das instituições.
Marcelo Serafim, do PSB amazonense, participou de reunião no Palácio do Planalto que antecedeu a apresentação do primeiro balanço do Programa de Aceleração do Crescimento.
Marcelo Serafim comunicou que o comitê gestor do programa considerou satisfatório o andamento de 91,6% das ações acompanhadas pelo grupo e estimou que mais da metade das obras do PAC avançam em ritmo adequado.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, pediu ao governo Lula que reduza o número de medidas provisórias para agilizar o trabalho parlamentar e garantir a votação das reformas necessárias ao desenvolvimento do país.
Raimundo Gomes de Matos também pediu à Câmara que respeite os prazos das MPs como forma de evitar prejuízos à tramitação de matérias.
Integrante da bancada do Partido Democratas na Câmara, o deputado paranaense Alcine Guerra afirmou que, se a legenda não se atualizar e modernizar, deixando o discurso exclusivamente ruralista, corre risco de desaparecer em breve.
Alcine Guerra lembrou que o DEM administra o Distrito Federal e as duas principais cidades brasileiras, mas se esquece de ressaltar e defender os projetos urbanos executados por esses governos em áreas importantes como educação, saúde e ação social.
Hernandes Amorim, do PTB, registrou a realização do movimento Pró-usina do Rio Madeira, que acontece no estado de Rondônia, onde a população se organizou e colheu em um único dia cerca de 250 mil assinaturas.
De acordo com Hernandes Amorim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reclama da maneira como o setor ambiental trata o assunto, essencial para o desenvolvimento e o crescimento econômico do país.
Agricultura.
Duarte Nogueira, do PSDB paulista, registrou sua participação na Expo Zebu em Uberaba e na AgriShow em Ribeirão Preto, em que foram apresentados os prejuízos causados pela elevada taxa de juros, recursos escassos para custeio, precária defesa sanitária, biotecnologia e logística deficientes.
Duarte Nogueira destacou que o agronegócio, pela sua importância no comércio mundial, deveria contar com orçamento maior do que o destinado pelo Ministério da Agricultura, recursos que foram cortados pela metade.
Lael Varela, do DEM de Minas Gerais, manifestou a indignação dos produtores rurais diante das constantes invasões de terra promovidas pelo MST e das desapropriações de imensas áreas para quilombolas e índios.
Os empresários e pequenos produtores prejudicados avaliaram o atual quadro fundiário durante o Fórum Agrário Empresarial, realizado pela CNA em parceria com a ABRAF.
Lael Varela frisou que as invasões não se justificam, uma vez que, desde a década de 1960, terras vêm sendo destinadas à reforma agrária.
Deputado denuncia desrespeito à vida por parte de companhia elétrica.
Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, lamentou desrespeito ocorrido em Fortaleza quando a Coelce, num abuso de poder, provocou a morte da dona de casa Maria Luísa Bezerra, que, dependente de aparelhos elétricos para sobreviver, teve sua energia cortada pelo atraso de contas somando pouco mais de R$200.
Há 9 meses, explicou o deputado, a dona de casa, vítima de AVC, necessitava de respirador para sobreviver e o laudo médico foi entregue a Coelce, que não se sensibilizou diante da situação da família.
Chico Lopes considerou a atitude da Coelce criminosa e pediu que os mandantes desse crime contra a vida sejam punidos. O deputado informou que o Ministério Público já está investigando o caso.
Doutor Ubiari, do PSB paulista, registrou visita à APAE de Bauru, onde conheceu o projeto Uma Janela para o Mundo, que oferece aulas de informática às mães das crianças portadoras de síndrome de Down.
Doutor Ubiari afirmou que o projeto dá a essas mães a oportunidade de desenvolverem seu conhecimento sobre informática, disciplina de grande importância para o acesso no mundo moderno.
Professor Rui Paulette, do PSDB gaúcho, protestou contra o descaso do governo brasileiro com as 35 mil famílias que moram na Bolívia e que estão ameaçadas de perder suas casas e serem expulsas daquele país.
Rui Paulette ainda reclamou do tratamento dado pelo governo aos aposentados, que receberam R$ 30 de aumento sobre os benefícios, que equivale a um salário mínimo, agravando o achatamento dos recursos dos inativos.
No dia 16 de maio, comemora-se o Dia Nacional da Defensoria Pública. Mauro Benevides, do PMDB Cearense, entende que a categoria tem prestado relevantes serviços à comunidade brasileira, defendendo pessoas que não têm recursos próprios para enfrentar disputas judiciais.
Na visão do parlamentar, a melhor forma de a Câmara reconhecer e prestigiar o trabalho dos defensores públicos é incluir na pauta de votações a proposta de emenda constitucional que atende a várias reivindicações da categoria.
Mauro Benevides comunicou ainda a sessão solene realizada pelo Ideal Clube no Ceará para conceder a medalha Cisne Filho ao empresário José Dias Macedo em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento econômico cearense e nordestino.
Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, homenageou as mães pelo dia especial dedicado a elas. Segundo ele, a família é o pilar fundamental na formação do caráter do ser humano e as mães exercem papel singular nesse sentido.
Sebastião Bala Rocha destacou ainda a passagem do Papa Bento XVI pelo Brasil. Na sua avaliação, o líder da Igreja Católica reafirmou os valores éticos e morais que são essenciais ao desenvolvimento econômico com fraternidade entre as nações.
Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, recordou os 62 anos do encerramento da Segunda Guerra Mundial, que teve o armistício assinado em 8 de maio de 1945.
Arnaldo Jardim lamentou que o século XX tenha sido palco de dois conflitos mundiais em um intervalo de 30 anos e lembrou que na Guerra Fria, soviéticos e norte-americanos acumularam arsenal atômico capaz de destruir o mundo 100 vezes.
Otávio Leite, do PSDB Fluminense, lamentou a morte do coronel aviador Renato Goulart Pereira, aos 86 anos de idade. O coronel foi voluntário e integrou a esquadrilha brasileira Centapua, na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial.
Otávio Leite lembrou que o coronel Renato foi convidado pelo presidente Juscelino Kubitschek para ser o piloto oficial do avião presidencial após combater um golpe contra o governo de JK.
Disputa diária entre Amazonas e Acre deve ser resolvida logo.
Átila Lins, do PMDB, informou que nos próximos dias o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, deverá julgar reclamação do Amazonas sobre a disputa de território com o Acre.
Átila Lins explicou que a expectativa é maior porque o IBGE está realizando o censo e, tornando fato consumado, a perda de mais de 1.000 quilômetros do território amazonense para o Acre. Segundo ele, o município de Envira perderá 44% de suas terras.
Pedro Fernandes, do PTB, registrou a alegria da população maranhense pela criação do Estado do Maranhão do Sul e defendeu a candidatura de Pastos Bons como sede da nova capital do estado.
Pedro Fernandes disse que o pleito é liderado pelo prefeito de Pastos Bons, Enoque Mota, que se destaca por grandes obras realizadas na área da saúde, educação, infraestrutura urbana, esporte, lazer e cultura.
Manato, do PDT, registrou que a presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda, esteve no Espírito Santo para participar do lançamento da ordem de serviço da reurbanização da Orla de Camburi, projeto de 38 milhões de reais.
Manato ainda saudou o governo capixaba e a Caixa Econômica Federal pelas 492 novas moradias oferecidas ao município da Serra através do sistema de arrendamento residencial e anunciou que o projeto Nossa Casa vai garantir mais 3.500 casas aos moradores da região.
Valdir Maranhão, do PP, cobrou mais segurança nas rodovias maranhenses e assinalou que a infraestrutura das BRs 226, 222 e 316 está ultrapassada, o que contribui para a ocorrência de crimes e a insegurança de motoristas e passageiros.
Valdir Maranhão lamentou a morte do comerciante Aladino Torres Silva, assassinado quando viajava de ônibus na BR-135 entre os municípios de Presidente Dutra e São Domingos, e afirmou que crimes dessa natureza já se tornaram uma constante nas rodovias do Maranhão.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, afirmou que o transporte coletivo de Brasília é o mais caro e o pior do Brasil. Na sua avaliação, o transporte é de péssima qualidade, os ônibus são velhos e não há nenhuma preocupação com os usuários.
Rodrigo Hollenberg pediu que a bancada do Distrito Federal aprove recursos no orçamento da União, destinados à construção de uma nova rodoviária interestadual para Brasília, além da recuperação dos terminais nas cidades satélites.
Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, agradeceu ao Ministério das Cidades a atenção que tem dado a Baixada Fluminense no sentido de ouvir as reivindicações da região e se comprometer em realizar obras do programa de aceleração do crescimento para melhorar a qualidade de vida da população local.
De acordo com o Simão Cecim, o governo federal já se dispôs a aplicar 10 bilhões de reais na Baixada Fluminense, que devem ser usados principalmente na construção de sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, tratamento de resíduos sólidos e obras de drenagem de águas pluviais.
Acélio Casagrande, do PMDB, agradeceu agradeceu ao ministro da Integração Nacional, Gedel Vieira Lima, e ao governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, pela liberação dos recursos para minimizar os prejuízos causados pelas chuvas no sul do estado.
Os R$ 9.700.000 previstos na medida provisória, explicou a Célio Casagrande, serão destinados às 20 cidades do sul de Santa Catarina, que foram atingidas pelas chuvas no mês de março.
Sérgio Barradas Carneiro, do PT da Bahia, anunciou que no último dia 8 de maio foram apresentados os dados da pesquisa Mapeamento de Terreiros de Candomblé de Salvador, realizado pelas Secretarias de Reparação e da Habitação da cidade, em parceria com o Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia.
Sérgio Barradas Carneiro informou que os dados coletados vão servir de ponto de partida para diversas ações públicas e fazem parte do Programa de Valorização do Patrimônio Afro-Brasileiro.
Informação de qualidade para a sua rádio. A Rádio Câmara tem jornalismo político, cidadania, debates, as principais discussões do país, flashes ao vivo, comentários, entrevistas e programas culturais que podem ser reproduzidos em sua emissora de alcance local e regional. Edições especiais na internet para serem baixadas e utilizadas no noticiário de sua rádio. Cadastre-se. É só acessar www.câmara.gov.br/rádio. Economia.
Rodovalho do DEM, do Distrito Federal, criticou as altas taxas de juros praticadas no país. Segundo ele, os juros do cheque especial estão entre 7% e 8% ao mês e os empréstimos pessoais com juros entre 4% e 7% ao mês.
Segundo Rodovalho, apesar da enxurrada de dólares na economia brasileira, o bom momento não se reflete no crédito, que prejudica principalmente as micro, pequenas e médias empresas.
Celso Maldaner, do PMDB, registrou sua participação no lançamento de duas unidades da Guararapes Compensados Limitada, no município de Caçador, em Santa Catarina.
Celso Maldaner salientou que o projeto vai investir R$ 60 milhões na unidade de Caçador e R$ 70 milhões na cidade do Tarcílio Costa. O empreendimento vai gerar 500 novos postos de trabalho no ramo madeireiro.
Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, lamentou a situação de penúria que as Forças Armadas enfrentam no país. Segundo ele, não há sensibilidade para os baixos salários dos militares, apesar da elevada quantidade de baixas nos quartéis.
Jair Bolsonaro explicou que 48 oficiais que estudaram em média 10 anos abandonaram as Forças Armadas apenas neste ano. Na sua avaliação, quem paga o preço dessas baixas é o país, que deixa de contar com a força militar capacitada.
Valadares Filho, do PSB sergipano, defendeu o aperfeiçoamento da lei de aprendizagem para ampliar o acesso dos jovens brasileiros ao mercado de trabalho, às oportunidades de realização profissional e à redução das desigualdades sociais.
Valadares Filho lembrou que os contratos de aprendizagem são de um ano, prorrogáveis por mais 12 meses, e que a maioria das empresas acaba contratando os jovens de forma permanente, conciliando os estudos com a profissionalização.
Flávio Bezerra, do PMDB do Ceará, está preocupado com a situação das marisqueiras, que são mulheres que pescam nos manguezais para ajudarem na economia familiar.
De acordo com Flávio Bezerra, essas mulheres correm todo tipo de riscos de acidentes de trabalho e, apesar de contribuírem com a colônia de pesca, não têm seus direitos sociais reconhecidos.
Segurança Pública.
Deputada acompanha investimentos em segurança para a PAN.
Lídice da Mata, do PSDB da Bahia, informou que esteve na semana passada no Rio de Janeiro para verificar de perto o sistema de segurança para os Jogos Pan-Americanos, que vai ser um piloto do Sistema Único de Segurança a ser instalado depois em todo o país.
Os 28 helicópteros que foram adquiridos para o PAN ficarão à disposição do SUSP, explicou Lídice da Mata, para operarem em todas as unidades da federação.
A deputada registrou ainda que estão sendo investidos R$ 562 milhões pelo governo federal e R$ 80 milhões pelo governo do estado do Rio de Janeiro, para garantir a segurança durante o evento.
Carlos Souza, do PP do Amazonas, solidarizou-se com a família do jornalista Luiz Carlos Barbon Filho, assassinado no município paulista de Porto Ferreira, porque denunciou a participação de autoridades e empresários da cidade em atos de corrupção e prostituição de menores em 2003.
Carlos Souza cobrou das autoridades competentes a apuração do crime e a responsabilização dos mandantes, para que o fato não fique impune e não sirva de incentivo ao aumento da violência e da pistolagem no Brasil. Brasil.
Cristiano Mateus, do PMDB de Alagoas, denunciou que criminosos estão utilizando o sistema brasileiro de televisão e os nomes do empresário Silvio Santos e do apresentador Gugu Liberato para aplicarem golpes pelo celular.
Segundo Cristiano Mateus, a quadrilha usa as ligações para obter códigos de cartões pré-pagos, que depois são utilizados na aplicação de outros golpes. Ele cobrou providências das autoridades para que esses golpistas sejam presos.
Saúde.
Licenciamento compulsório de medicamento divide opiniões.
Átila Lira, do PSB do Piauí, parabenizou a iniciativa do ministro da Saúde, José Gomes Temporão, sobre a quebra de patente de medicamento para portadores do HIV. Para o deputado, a medida é benéfica e abre precedente para que o governo tome providências semelhantes em outros casos.
Átila Lira lembrou que outros países comercializavam o mesmo produto 60% mais barato do que o laboratório norte-americano vendia ao Brasil.
Para o deputado, o licenciamento compulsório vai permitir que o país adquira uma série de medicamentos para a população de baixa renda, melhorando assim as condições de vida da população.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB paulista, no entanto, criticou o Ministério da Saúde pela quebra de patente de medicamento produzido pelo laboratório Merck, o que para o deputado coloca o Brasil como um país pirata.
Arnaldo Faria de Sá lembrou que os laboratórios oficiais, com raras exceções, são consumidores de recursos sem resultados efetivos para os brasileiros e frisou que medidas como a quebra de patente podem comprometer o fornecimento de remédios da população.
Paz Landim, do PTB do Piauí, alertou o ministro da Saúde sobre as irregularidades com fins políticos que estavam ocorrendo na Fundação Nacional de Saúde durante a última gestão do órgão.
Paz Landim lembrou que a FUNASA, nos últimos anos, esqueceu os parâmetros técnicos para passar a desviar recursos, beneficiando alguns políticos e deixando os municípios com baixo índice de desenvolvimento humano de fora da distribuição dos recursos do Piauí.
Homenagem.
A Câmara realizou hoje sessão solene em homenagem aos 50 anos da Rádio Guaíba de Porto Alegre, comemorados em 30 de abril.
O propositor da homenagem, Júlio Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, lembrou a história da Rádio Guaíba, que sempre foi um modelo para o radiojornalismo devido à sua ética e credibilidade.
Júlio Redecker destacou ainda a importância da emissora para argentinos e uruguaios das fronteiras, que acompanham as notícias do Brasil e do mundo através da Rádio Guaíba.
Órgão dos Diários Associados, o Jornal O Norte da Paraíba comemorou 99 anos de fundação no dia 7 de maio. Wilson Braga, do PMDB, cumprimentou a direção do periódico pela passagem da data, afirmando que por várias décadas o jornal vem se destacando como um dos mais completos veículos de comunicação do Nordeste.
Wilson Braga acrescentou ainda que com uma tiragem de 10 mil exemplares, o Norte presta um importante serviço à população paraibana e nordestina, informando os cidadãos com seriedade e independência.
Albano Franco, do PSDB, informou que foi realizado em Aracaju entre os dias 4 e 5 de maio o encontro de jornalistas de Sergipe para comemorar os 30 anos do sindicato da categoria no estado.
Albano Franco parabenizou a organização do evento, que teve como tema central a responsabilidade social do jornalista, tema oportuno e de acordo com a realidade atual.
Edinho Bens, do PMDB catarinense, parabenizou a Rádio Tubá pelos 60 anos de existência e lembrou que a emissora presta relevantes serviços ao município de Tubarão e região.
Edinho Bens lembrou a contribuição à sociedade de Tubarão prestada pela Rádio Tubá, como os serviços garantidos na enchente de 1974, quando foi a única emissora a transmitir na cidade, contribuindo no auxílio das vítimas.
A convite das organizações Globo, José Rocha, do PR da Bahia, visitou as instalações do Projac, no Rio de Janeiro, juntamente com outros integrantes da Comissão de Ciência e Tecnologia.
José Rocha elogiou o trabalho realizado no Projac, destacando que os estúdios estão localizados em uma área de 1 milhão e 600 mil metros quadrados, sendo que a maior parte dessa área é destinada à preservação da Mata Atlântica.
Eliane Lima, do PP, parabenizou vários municípios do Mato Grosso que aniversariam no mês de maio e que ajudam a construir a boa economia do estado.
Rômulo Gouveia, do PSDB, lamentou o falecimento da rainha do Chachado, Maria Inês Caetano de Oliveira, a Marinês, hoje pela manhã no Hospital Português, em Recife. O governo da Paraíba decretou luto oficial por 3 dias.
Rômulo Gouveia informou que, a pedido da cantora, o corpo está sendo velado no Teatro Severino Cabral, em Campina Grande. Marinês será sepultada amanhã às 10 horas no Cemitério da Paz.
Termina aqui o Jornal da Câmara. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
TCU recebe financiamento para fiscalizar programas governamentais. O Tribunal de Contas da União receberá do Banco Mundial recursos para implementar avaliações de impactos de políticas públicas por meio de usos de análises quantitativas. O banco vai financiar um projeto para fortalecer as atividades de monitoramento e avaliação das políticas públicas no Brasil e entendeu que o TCU é instituição estratégica na área. Para a implementação das ações, o TCU e o Banco Mundial realizaram um encontro para discutir a importância de programas sociais, sua forma de implantação, o custo-benefício e o retorno para a sociedade. Atualmente, o Tribunal já realiza avaliação em programas governamentais com o objetivo de aferir a eficiência, eficácia e economicidade das ações. Com o projeto, o TCU poderá aperfeiçoar sua capacidade de trabalho para medir os impactos das políticas públicas.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.